Boa noite aos colegas que fazem o curso Imagens. Hoje trabalharemos um autor que nos traz uma valiosa contribuição existencial. Esta obra, durante muito tempo, causou uma grande polêmica e muitas discussões, trabalhos de estudos do David Brooks, Um Caminho, Uma Rua, Uma Estrada para o Caráter. É sobre o caráter que David Brooks vai nos falar, que ele considera, aliás, uma das alternativas mais importantes para os nossos dias, para a nossa época, o caráter. Quando o David Brooks nos fala de caráter, ele nos fala sobre não apenas o elemento do caráter, ele fala sobre o elemento moral, o elemento ligado à afetividade, ao entendimento e a outros aspectos muito importantes nos nossos dias. Dentro do que temos estudado em imagens, em verbos mentais, em esses elementos em terapia, os senhores acompanham muitos elementos que só se pronunciam quando já estamos em plena atividade. Um exemplo, a pessoa constrói um elemento imagético e, ainda que esse elemento imagético esteja preenchido com uma série de fatores que são producentes à pessoa, que lhe trazem um bem-estar subjetivo, entre outros elementos, assim que a pessoa avança um pouco nesta vivência, ela começa a apresentar sintomas, fraturas, elementos existenciais que ela traduz como mal-estar, ela abandona o exercício, ela às vezes não sabe sequer nomear o que está se passando. O que ocorre? Por vezes um problema na composição, por vezes um problema de fracionamento quando a vivência era por interesse, entre outras coisas. Pois é exatamente este elemento que o David Brooks vai ilustrar na obra dele. Bem, vamos então primeiro aproximar aqui dos conteúdos que ele vai tratar sobre caráter. O David Brooks inicia a obra dizendo: recentemente tenho pensado sobre a diferença entre as virtudes de currículo e as virtudes de obituário. As virtudes de currículo são aquelas listadas no seu currículo, as habilidades que você traz para o mercado de trabalho e que contribuem para o sucesso externo. Já as virtudes de obituário são mais profundas. São as virtudes comentadas lá no seu funeral, aquelas que existem no âmago do seu ser. Se você é gentil, corajoso, honesto, fiel, que tipo de relacionamentos conseguiu construir? Bom, então, vejam, ele faz uma separação inicial, não é? Ele faz uma ilustração. Virtudes de currículo são essas sociais, as nossas habilidades, o nosso trabalho, como a gente aparece aí nos Facebooks da vida, e a do obituário, que são, de fato, aquelas profundas, não é? É a primeira separação que ele faz. Em seguida, ele diz assim: todo o nosso sistema educacional hoje é certamente mais voltado para as nossas virtudes de currículo do que aquelas de obituário. A opinião pública também é assim. Essas dicas de autoajuda que vemos em revistas, best-sellers, de não-ficção, a maioria de nós tem estratégias mais claras sobre como alcançar o sucesso na carreira do que sobre como desenvolver um caráter sólido. E aqui David Brooks vai nos contar sobre um livro que ele leu e que fez com que ele simplesmente mudasse praticamente a concepção de vida dele. Ele nos diz: um livro me ajudou a pensar sobre esses dois conjuntos de virtudes. O livro se chama A Solidão do Homem de Fé, e foi escrito pelo rabino Joseph Soloveitchik. Soloveitchik. Em 1965, Soloveitchik observou que há dois relatos em Gênesis. Poderíamos dizer que Adão 1 e Adão 2. Por favor, anotem o que vem agora, que é decisivo para todo o entendimento da obra que veremos. Essa obra é bem extensa, mas se isso ficar bem claro agora, todo o restante será bastante facilitado, está bem? Prosseguindo o nosso trabalho. Então, ele vai, nessa obra, A Solidão do Homem de Fé, ele diz que este rabino, Yosef Soloveitchik, ele separa a natureza do gênero humano em duas porções, Adão 1, Adão 2. E aí, o que o Brooks vai fazer aqui é atualizar esses elementos. E ele diz, olha, atualizando para os nossos dias, vejam como é que fica. Adão 1 é um lado nosso ambicioso, da nossa natureza. Adão 1 é voltado para a carreira. É uma pessoa que se importa com o lado exterior, com o seu currículo. Esse que é Adão 1, ele quer construir, quer criar, quer produzir, quer descobrir coisas, quer ter um status elevado e conquistar vitórias, escreve o Brooks. Já Adão 2, não é? Ele está atualizando apenas o texto deste rabino Yosef. O Adão 2, diz o Brooks, é uma pessoa que se preocupa mais é com as questões internas. Ele quer incorporar certas qualidades morais, quer ter um caráter interior sereno, um senso silencioso mais sólido, de certo ou errado, não apenas no quesito ético de fazer o bem. Ele diz, enquanto Adão 1 quer conquistar o mundo, Adão 2 quer obedecer há um chamado para servir ao mundo. Enquanto Adão 1 é criativo e saboreia suas próprias realizações, Adão 2 às vezes renuncia ao sucesso e ao status mundanos em prol de algum propósito sagrado. Enquanto Adão 1 pergunta como as coisas funcionam, Adão 2 pergunta por que as coisas existem e para que essencialmente estamos aqui. Ele faz essas diferenciações. Claro que o Brooks está fazendo é colocando e carregando nos caracteres, uma vez que ele faz essa forte fragmentação entre interno e externo, a nossa vida íntima, pessoal e o mundo externo, não é? Mas o que o Brooks está fazendo é uma caracterização a partir da nossa época. Ele está observando como uma grande porção de pessoas faz, dividindo suas vidas internas e íntimas e o mundo externo lá fora, a sociedade trabalha as coisas internas, ele não ignora que muitas dessas coisas às vezes se misturam de tal maneira que você não pode separá-las. Ele sabe disso, mas ele coloca como caracterização essa forte marcação do discurso. Vocês sabem, vocês trabalham em clínica e sabem que para muitas pessoas não é assim. Elas possuem não duas partições, dentro e fora, mas pluripartições, não é? Inúmeras, três para dentro, seis para fora, oito que conversam as duas coisas. Mas considerem, por favor, que o que ele está fazendo aqui é uma crítica de uma época como a nossa, na qual, caracteristicamente para muitas pessoas, há esse modo de marcação. Vamos ver então como ele aprofunda e como ele prossegue com esses elementos. Ele diz, Soloveitchik argumentou que vivemos na contradição entre esses dois Adãos, o exterior, que é majestoso, e o interior, e humilde, e eles não são totalmente reconciliáveis. Estamos sempre presos em autoconfrontação. Somos chamados a satisfazer ambas as personalidades e devemos dominar a arte de viver para sempre dentro da tensão entre essas duas naturezas. A parte difícil deste confronto, eu acrescentaria, é que os Adãos 1 e 2 vivem por diferentes lógicas, O Um é criador, construtor, descobridor, vive por uma lógica utilitária direta. É a lógica da economia. Um insumo leva ao produto. O esforço leva à recompensa. A prática leva à perfeição. Persiga o interesse próprio, maximize sua utilidade, impressione o mundo, diz o 1. O 2 vive por uma lógica inversa, é uma lógica moral, não econômica. Você tem que dar para receber, tem que render a algo fora de si para ganhar força dentro de si. Tem que dominar seu desejo para conseguir o que almeja. Então, o Brooks, David Brooks, faz essa diferenciação, ok? Mostrando que são dois lados que às vezes não se conciliam, não se conversam. Algumas pessoas tentando atender o lado externo esvaziam completamente o lado interno. Às vezes exacerbam, precisam mais e mais dessas luzes, mais e mais dessas questões como maneira até de tentar iluminar coisas de dentro que se apagaram. Então, há muitos elementos aqui que ele agora começa a trabalhar conosco rumo ao caráter. E ele inicia com uma crítica das mais duras à nossa época, à nossa sociedade, ao nosso modo de fazer coisas. Não é assim para todos, não é sempre. Mas Brooks faz uma crítica de uma época e universaliza certos pressupostos. Olhem o que ele escreve. Vivemos em uma cultura que nutre o Adão 1, que é o Adão externo, e negligencia o Adão 2. Nossa sociedade nos encoraja a pensar em como ter uma grande carreira, mas deixa muitos de nós incapazes de expressar como cultivar sua vida interior. A competição para obter sucesso e conquistar admiração é tão feroz que se torna exaustiva. O mercado de consumo nos encoraja a viver em um cálculo utilitário, a satisfazer nossos desejos e a perder de vista as apostas morais envolvidas nas decisões cotidianas. O ruído das comunicações rápidas, superficiais, dificulta ouvir as vozes mais serenas que emanam das profundezas. Vivemos em uma cultura que nos ensina a nos promover e divulgar e a dominar as habilidades necessárias para ter sucesso, mas não se importa nem um pouco, não incentiva a nossa humildade, a nossa empatia, a autoconfrontação honesta, que são necessárias para a construção de um caráter. Se você for apenas Adão 1, acabará transformando-se em um animal astuto, uma criatura habilidosa que busca autopreservação. Concorde em entrar no jogo e transforma tudo em competição. Bem, senhores, talvez alguns estejam se perguntando o que o professor Pachter está fazendo ao nos falar hoje sobre isso, numa aula de um curso de imagens, um curso que trabalha verbos mentais, elementos de opacidade, transparências, elementos complexos. O que isso tem a ver? Uma parte expliquei no início, outra parte vem agora. Algumas pessoas, quando utilizam elementos imagéticos via percepcionar, roteirizar, busca, atalho e outros, em clínica, ou consigo, ou com seus, utilizam sem observar elementos categoriais e da EP do ponto de vista filosófico. Lembrem, por favor, filosofia clínica é antes filosofia, antes de ser clínica, ela é filosofia. E por isso os questionamentos nossos. Não é uma pessoa que utilize elementos que trabalhamos aqui, imagéticos, entre outros, para alimentar o que metaforicamente seria este Adão 1, este ser astuto, este ser ardiloso, impiedoso, sem alma. Ora, o que ela está fazendo? Ela pode estar procurando querer se desenvolver existencialmente, ser uma criatura do ponto de vista moral, afetivo, melhor, e no entanto está alimentando dentro dela, aos lados dela e por toda parte, às vezes, algo que não só não vai permitir isso, como vai destruir outras possibilidades. No estudo com imagens, lembrem sempre, por favor, essas dimensões devem sim ser levadas em conta, ora mais, ora menos, dependendo dos contextos do que estamos trabalhando, não é? O Brooks nos diz, se isso é tudo que você tem, buscar um Adão um, e você gasta muito tempo cultivando habilidades profissionais, mas não tem uma ideia clara de fontes de significados para a sua vida, então você não sabe para que deve dedicar as suas habilidades, não sabe qual plano de carreira será melhor para você. Os anos passam e as partes mais profundas de seu ser continuam inexploradas e desestruturadas. Ele diz que quando isso ocorre, a pessoa tem uma ansiedade indefinida de que a vida não alcançou um sentido, um significado final. Ele diz, a pessoa vive com um tédio inconsciente, não é realmente amoroso. Não é realmente apegado aos propósitos morais que dão valor à vida. Não tem critérios internos para fazer compromissos inabaláveis. Este livro trata de Adão 2. É sobre como algumas pessoas cultivaram, alcançaram um caráter sólido. É sobre a mentalidade que as pessoas adotaram ao longo dos séculos para fortalecer sua essência e cultivar um coração sábio. Para ser honesto, escrevi para salvar minha própria alma. Do que está dizendo Brooks? Eu havia falado a vocês, no início da aula, que Brooks aqui abre sua alma, seu coração. E é isso, quando ele diz que ele escreveu para salvar sua própria alma, ele está falando disto. Este homem nos fala que veio ao mundo, ele é de uma família judaica, o pai dele era professor no Canadá, da universidade, eles se mudam depois para os Estados Unidos, ele se torna um intelectual, um escritor de um dos maiores jornais dos Estados Unidos, New York Times, e ele diz que ele era uma pessoa vazia, competitiva, superficial. Olhem como ele diz, nasci com uma disposição natural para a superficialidade. Até que ele conseguiu se descobrir, com palavras dele, um fanfarrão narcisista. Alguém que estava muito contente quando escrevia crônicas, era elogiado e ganhava muito por isso e tal. Ele disse que ele vivia uma vida totalmente superficial, muito diferente do que ele é agora, quando ele consegue destruir estes elementos narcísicos que o habitavam, que faziam com que ele cada vez mais se esvaziasse dele mesmo. E ele, quando, depois de muito sofrimento, muito padecimento, compreende essas lições, ele não se distrai mais da estrada para o caráter, que é o que dá tema aqui a obra dele. Muito bem, aqui eu vou fazer uma primeira parada para que os senhores possam colocar considerações, reflexões sobre isso que vimos até aqui. Prosseguindo o nosso trabalho. Então o Brooks aproveita que ele entrou num terreno bastante profundo. Lembrem, o texto deste rabino que ele leu, o Yosef, lhe mostrou que nós cometemos um engano ao fazermos essa ruptura e privilegiarmos a parte de fora das coisas, achando que com isso nós alcançaríamos os elementos internos. David Brooks nos diz, quando ele aprofunda e mostra elementos da alma e da vida dele, ele fala assim, tudo em minha experiência imediata sustenta minha crença profunda de que sou o centro absoluto do universo. Isso que ele está falando não é uma ironia, é uma autocrítica. Okay? É como quem se olha no espelho e diz, olha, é isso que então que a sociedade, que o mundo me propõe, vamos ver o que ele vai fazer com isso. Quer dizer, primeiro ele olha e diz, bom, na minha existência me colocam como centro das coisas. Ele diz, me colocam como a pessoa mais real, viva e importante que existe. Raramente pensamos sobre esse tipo de egocentrismo natural e básico, porque é tão repulsivo socialmente. Mas é praticamente igual para todos nós. É a nossa configuração padrão, gravada nos nossos circuitos no nascimento. Pense nisso. Não há experiência vivida na qual você não foi o centro absoluto. Um exemplo. O mundo que você experimenta está aí à sua frente, ou atrás de você, à sua esquerda, ou à sua direita, na sua TV ou no seu monitor, e assim por diante. Os pensamentos e sentimentos de outras pessoas que elas têm, têm que ser comunicados a você, de alguma forma. Mas os seus são imediatos, urgentes, reais. Esse egocentrismo levou a várias direções infelizes. Leva ao egoísmo, ao desejo de usar outras pessoas como meios para obter as coisas para você. E também leva um orgulho, o desejo de se ver como superior a todos os outros, leva a uma incapacidade de ignorar e racionalizar suas próprias imperfeições e inflar suas virtudes. À medida que passamos pela vida, a maioria de nós está constantemente se comparando e se achando um pouco melhor do que as outras pessoas, com mais virtude, melhor julgamento, melhor gosto. Estamos constantemente buscando reconhecimento e dolorosamente sensíveis a qualquer desprezo ou insulto ao status que acreditamos ter conquistado para nós mesmos. Uma certa perversidade em nossa natureza nos leva a colocar amores inferiores acima dos mais elevados. Todos nós amamos e desejamos uma infinidade de coisas. Amizade, família, popularidade, pátria, dinheiro, assim por diante. E todos nós temos a percepção de que alguns amores são superiores ou mais importantes do que outros. Eu suspeito que todos nós classificamos esses amores da mesma maneira. Bem, a crítica do Brooks prossegue e ela é cada vez mais carregada. Pensam os senhores que quando ele fala disso ele está apontando o dedo para nós, ele está apontando o dedo para todos nós, incluindo ele, dizendo que nós construímos esse mundo, essa sociedade, na qual isso se tornou muito além de uma medida razoável para as coisas. Então vejam, no que nos concerne num curso como esse, imagens. Assim como ele diz que socialmente uma pessoa, quando quer melhorar, vai carregar ainda mais esses problemas, por vezes uma pessoa que trabalha com imagens, achando que está melhorando, está agravando seus sintomas e seus problemas. E nem sabe disso. Achando que está melhorando, ela está potencializando sintomas. E os momentos de exacerbação, na realidade, se assemelham mais a momentos febris do que propriamente a momentos de alegria. E isso vai ocorrer não apenas no que estamos estudando, mas em muitas áreas da vida. Eis a importância, a pertinência de separarmos essas coisas. A nossa responsabilidade social, existencial como filósofos, como terapeutas, não é? Entre outras coisas. O Brooks nos oferece um caminho, que aliás ele leu naquela obra, não é? Da solidão do homem que tem fé. Para Brooks, a maior parte desses problemas, dessas questões, a maior parte desses dilemas e de todas essas fraturas começa a terminar com uma palavra tão delicada, tão pequena, tão singela, chamada humildade. Para Brooks, David Brooks, para ele funcionou assim e ele nos passa isso como uma recomendação. Talvez para alguns seja esse o caminho, para outros será outro, não é? Mas ele acha que para a humanidade como está hoje no mundo, ele diz que se tivermos essa humildade, Isso será um grande passo. Olhem como ele escreve. Pessoas humildes, sobre sua própria natureza, são realistas morais. Os realistas morais estão cientes de que todos nós somos feitos a partir de uma madeira torta. Da famosa frase de Kant, abre aspas, da madeira torta da humanidade, nada direito jamais foi feito, fecha aspas. As pessoas, nesta escola da madeira torta da humanidade, têm uma consciência apurada de suas próprias falhas e acreditam que o caráter é construído na luta contra suas próprias fraquezas. Vou repetir. O caráter é construído na luta contra suas próprias fraquezas. Muito diferente, segundo Brooks, de quem adotou o padrão Adão 1, que acha que é o outro que tem que melhorar. O outro é culpado. Sabe aquelas brigas de casais que vocês às vezes veem no consultório, que um diz para o outro, ah, você não me faz feliz, você não me dá paz, você não me compreende. Com você eu não consigo ser como eu sou, etc. Parece que o outro é responsável pelas chagas e mazelas da minha vida. Onde estou eu, o perfeito, o bom, o puro, o notável? Não é? Pela minha própria queixa para o outro, eu estou mostrando os meus dilemas e o quanto eu preciso ainda caminhar, não é? Pois é isso que o Brooks nos chama a atenção. Ele diz, se você tiver humildade, você já não vai querer dizer que o outro é errado, que você é o certo, que o outro tem que aprender e você não, e mil outras coisas. Não é? Ele diz, mas Brooks não ignora o quanto é difícil numa sociedade tão opulenta, tão de fachada, tão de faz de conta que consigamos caminhar nisso. Ele acha que é um exercício importante. E mais adiante, algumas páginas, ele diz assim, o mais importante é se você está disposto a lutar moralmente contra você mesmo. A coisa mais importante é se está disposto a se engajar nesta luta com alegria e com compaixão. Isso é muito importante que ele coloca, porque na opinião dele não se trata de a pessoa se desvelar e confessar seus problemas, que nada, não é nada disso. Ele diz que é a pessoa simplesmente saber, puxa, tenho tantos problemas quanto qualquer outro, preciso de ajuda quanto qualquer outro, não é? Às vezes estou um pouco mais certo aqui, um pouco mais errado ali, isso é viver, não é? E eu quero aprender com alegria, não quero ser crucificado não pelos meus erros, quero uma chance e tal. E ele diz, aí entra a compaixão. Não é esse, e isso tudo é um exercício continuado, continuado, continuado. E nessa caminhada, todo o tempo lá fora, as luzes brilhando, chamando você, né, desautorizando suas luzes internas e outras coisas assim. É desta forma que o autor nos convida para uma caminhada que, segundo ele, teria melhores proveitos e propósitos para as nossas vidas. Então ele coloca, a estrada para o caráter frequentemente envolve momentos de crise moral, de confronto e recuperação. Quando estavam em um momento crucial, de repente tiveram que uma maior capacidade de ver sua própria natureza. Os altos enganos, aqui ele está contando de casos de pessoas, não é? Ele diz, os altos enganos e as ilusões cotidianas de alto domínio foram destruídos. Agora, era preciso enfrentar a humilhação da autoconsciência, caso tivessem alguma esperança de se transformar. Alice teve que ficar pequena para entrar no País das Maravilhas. Ou como disse Kierkegaard, somente aquele que desce ao submundo resgata o amado. Mas então, escreve Brooks, surgiu a beleza. No Vale da Humildade, essas pessoas aprenderam a acalmar o eu. Apenas aquietando o eu, elas poderiam ver o mundo claramente. Somente aquietando o eu, poderiam entender as outras pessoas e aceitar o que estão oferecendo. Quando se acalmaram, abriram espaço para que a graça as inundasse. Algumas palavras que David Brooks coloca, como por exemplo, auto-humilhação, não é? De si mesmo, etc. Na nossa época elas têm uma conotação tão dura, né? O que é se auto-humilhar, é se ajoelhar, é flagelação, essas coisas? Não é nada disso. A humilhação simplesmente é um reconhecimento de que eu sou um ser humano, que eu erro, que eu acerto, que eu tento ajudar, que eu tropeço, é só isso. Não é, e não há uma soberba na qual nós sabemos tudo e tudo mais. Não é? Vocês sabem, na clínica, às vezes chegamos muito perto de áreas assim e há pessoas que viram, nossa, elas vêm com tudo para cima de nós, não é? Nos acusam. Você não entendeu nada, você está me julgando, não é assim, não é isso, não foi o que eu disse. E às vezes tudo que fizemos foi reproduzir tautologicamente o que a pessoa havia nos dito. Não é? São coisas, é mais um exercício de que temos existencial de aprendizagem. O que fazemos em casos assim? Nós estamos procurando ajudar dentro das nossas limitações, dos nossos erros, dos nossos enganos, do que sabemos também. Não é? Tudo isso é exercício de existência para nós também. O caminho que o David Brooks oferece, ele é muito amistoso para uma época como a nossa, ainda que pareça não ser. Não é? Olhe algumas pessoas simplesmente se aproximando disso que ele chama de humildade, que seria uma afetividade, um humanismo, já começam a se sentir melhor, a respirar. Para muitos é assim. Para outros, claro, o caminho é diferente. É por epistemologia, é por busca, por atalho. Cada um terá um caminho. Mas ele diz que aqueles que conseguem entender o valor da humildade e que começam a se inundar com a graça, sabe, as críticas já não doem tanto, as censuras, os problemas, não é, os abandonos e outras coisas já não doem tanto, porque a pessoa afinal está aprendendo agora de outras maneiras. Olha o que ele fala sobre essas pessoas. Em pouco tempo, as pessoas entram no vale da humildade e sentem-se de volta aos planaltos da alegria e do compromisso. Elas se jogaram no trabalho, fizeram novos amigos, cultivaram novos amores e perceberam, em choque, que viajaram muito desde os primeiros dias de sua aprovação. Elas se viram e veem quanto chão deixaram para trás. Essas pessoas não saem curadas, saem diferentes. Encontram uma vocação ou um chamado. Bem, esta é a segunda vez que eu trabalho esta obra de Brooks, em duas acepções diferentes, mas que às vezes se aproximam aqui. Nesta vez que estou trabalhando isso, estou caminhando por um elemento mais ético e epistemológico, que é imensamente importante no estudo de imagens. Não é? Vivemos numa época na qual há muitas questões, muitas coisas, cursos e treinamentos hedonistas que encaminham a pessoa para sucesso profissional, sucesso afetivo, etc., ignorando completamente questões como estas que o David Brooks está colocando, questões filosóficas, questões existenciais. Imaginem a responsabilidade, a relevância que isso tem para quem trabalha em hospitais, em escolas, em clínicas, como é o nosso caso, não é? David Brooks vai mais longe, ele diz assim, ó, as pessoas com caráter podem ser barulhentas ou quietas, mas elas tendem a ter um certo nível de respeito próprio. O respeito próprio não é o mesmo que a autoconfiança ou a autoestima. E ele usa muitas páginas para falar sobre isso. Vejam, respeito próprio, não é? Você não precisa ter autoconfiança para ter respeito próprio. Também não precisa se gostar para ter respeito próprio. Olha, então, o que é isso? O respeito próprio em David Brooks tem a ver com você, aos poucos, compreender-se, conhecer-se. Okay? E ao se compreender, ao conhecer, talvez você diga, para mim não serve autoconfiança, para que eu quero isso? Prefiro outras coisas, prefiro afetividade, prefiro aquilo, aquilo outro. É nesse sentido que ele está falando. Ele fala, o respeito próprio é produzido por triunfos internos e não pelos externos. Só pode ser obtido por uma pessoa que tenha sofrido alguma tentação interna, que tenha enfrentado suas próprias fraquezas e que saiba, abre aspas, bem, se o pior acontecer, eu sou capaz de suportar, posso superar isso, fecha aspas. O tipo de processo que acabei de descrever pode acontecer de grandes maneiras. Em toda a vida, enormes momentos de provação, experiências transformadoras que o constroem ou destroem. Mas esse processo também pode acontecer de maneira gradual e diária. Todos os dias é possível reconhecer pequenas falhas, dedicar-se um pouco mais aos outros para tentar corrigir erros. O caráter é construído por meio do drama e do cotidiano. Comecei a ter uma visão diferente da natureza humana e uma atitude diferente sobre o que é importante na minha vida. Uma fórmula diferente de como viver uma vida de caráter e profundidade. Minha crença geral é que nós, acidentalmente, deixamos essa tradição moral para trás. Nas últimas décadas, perdemos essa linguagem, essa maneira de organizar a vida. Bem, senhores, como terapeutas, vocês já lidaram muitas vezes com situações assim no consultório e sabem que algumas pessoas têm tudo isso que ele coloca já diluídas. Algumas pessoas precisam analisar o amálgama que construíram ou as separações que fizeram, colocando às vezes elementos que são excludentes. Alguns acham, por exemplo, que se lá fora, Adão 2, eles tiverem êxito, isso implica em que Adão 1 não tenha, a subjetividade não tenha. Eles construíram assim, em forma de gangorra, quando um está bem, o outro não pode estar. E talvez precisem considerar isso, elaborar isso, ver o que se passa. Outros criaram campos de força, batalhas muito grandes. Outros criaram fraturas inúmeras, outros composições esquisitas, não é? Cheios de contrastes, e assim sucessivamente, cada pessoa conforme seu modo de ser. Vou parar o gravador para que os senhores possam colocar considerações, reflexões sobre o trabalho que estamos tratando até aqui. Agora então chegamos à parte final do nosso trabalho. Essas colaborações que os senhores fizeram, tão importantes, evidenciam os muitos dilemas que temos, não é? Algumas pessoas precisarão primeiro que a sociedade lhe dê as coisas, o reconhecimento, o aplauso, o dinheiro, etc., para que elas possam desenvolver Adão 2, quer dizer, o amor, o carinho, a piedade. Para alguns será assim o caminho. Outros farão isso concomitantemente. Outros se atrapalharão nesses elementos. É importante observarmos na historicidade da pessoa como isso funciona para cada um. Quais os dilemas, quais os contrastes, se existe de fato Adão 1 e Adão 2 para todos ou para alguns, e como isso funciona. Encerrando o nosso trabalho, vou ler um outro trecho para vocês. Quando ele trata das mudanças, ele diz assim: a falácia central da vida moderna, escreveu Brooks, é a crença de que as realizações do lado Adão 1 podem produzir profunda satisfação. Ou seja, aquela coisa da sociedade, né? Do mundo dos homens e tal. Ele diz, é falso. Os desejos de Adão 1 são infinitos e sempre saltam à frente do que acaba de ser alcançado. Somente Adão 2 pode experimentar uma profunda satisfação. Adão 1 aponta para a felicidade, mas é Adão 2 que sabe que a felicidade será insuficiente. As alegrias definitivas são alegrias morais. Ele faz vários contrastes entre os dois Adões. E ele diz, não se pode criar Adão 2 a partir de um livro de receitas. Não há um programa de 7 passos, mas podemos imergir na vida de pessoas de destaque e tentar entender a sabedoria do modo como elas viviam. E essa é a esperança que ele coloca no livro. Ele espera que a gente possa, ao ler o livro dele, compreender esses dilemas, esses aprofundamentos. E o que ele propõe como uma das alternativas importantes para a nossa época. Dentro disso, ele vai falar muito deste eu tão iluminado da nossa época, das questões referentes a autocontrole. Vai falar muito sobre essas questões. Vai falar sobre autodomínio, os elementos, as dignidades. Mas uma das partes essenciais em tudo isso, e que peço, por favor, leiam com muita calma, com paz, é quando ele fala do amor. Quando ele explica e quando ele ilustra o papel do amor em tudo isso, da afetividade. Só que o David Brooks sabe perfeitamente que numa época como a nossa, muitas pessoas acham que amor é você aplaudir, concordar e endossar os erros que elas fazem. E para ele não é assim. Para ele o amor às vezes é exigente, consiste em criticar a nós mesmos e aos outros, em colocar duros elementos existenciais. Com isso, termino a nossa aula de hoje. Agradeço a presença de vocês, peço perdão pelos problemas técnicos que tivemos, mas vocês receberão a edição límpida depois, sem os problemas técnicos. Vou encerrar a gravação para que vocês possam colocar dúvidas, considerações, reflexões sobre o que vimos hoje aqui.
Sabe o que eu queria agora, meu bem? Sair, chegar lá fora e encontrar alguém que não me dissesse nada, não me perguntasse nada também, que me oferecesse o colo, onde eu desaguasse todo desengano. Mas a vida anda louca, as pessoas andam tristes, meus amigos são amigos de ninguém. Sabe o que eu mais quero agora, meu amor? Morar no interior, pra entender por que se agridem, se empurram pro abismo, se debatem, se combatem sem saber. Meu amor, deixe eu chorar até cansar, me leve pra qualquer lugar, aonde Deus possa me ouvir. Minha dor preciso compreender, eu quero algo pra beber, me deixe aqui, pode sair. Sabe o que eu mais quero agora, meu amor? Morar abismo, se debatem, se combatem sem saber.